Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Meio Ambiente EC. Estamos aqui para mais um episódio, hoje episódio 7. Tema de hoje, agricultura orgânica em contraponto à convencional. Antes de irmos direto ao tema, ao podcast, né, que será tema de hoje, ao assunto propriamente dito, meu nome é Eduardo Caires, eu sou o host desse podcast e lembro vocês que este podcast é vinculado ao meu canal do YouTube. A quem quiser buscar o canal, temos muitos outros, existem outros materiais bem interessantes lá no canal do YouTube, é só acessar youtube.com/EduardoCaires. Lá você também encontra esses, os outros episódios, e este episódio também será publicado lá, além de estar disponível, né, o podcast Meio Ambiente EC em todas as plataformas de podcast. Então vamos direto ao episódio 7. Meus amigos, o desenvolvimento tecnológico agrário, ele foi movido principalmente pela aplicação de técnicas como plantio de monocultura em larga escala, mecanização da mão de obra com implementos agrícolas e um grande número de insumos. Dentro disso, podemos destacar fertilizantes e agrotóxicos. Esses auxiliam o controle fitossanitário de pragas, correção e fertilidade do solo, em conjunto com o refinamento de técnicas genéticas. Há muito propostas por Mendel, vale lembrar que Mendel é o pai da genética, as quais estas técnicas possibilitaram o surgimento da transgenia e melhoramento genético de sementes. Todo este pacote permitiu um aumento que foi significativo da produção agrícola na época. Em contrapartida, com o decorrer destes eventos, ao longo dos anos, nós vemos um êxodo rural que impulsionou a migração das famílias que viviam no campo para os centros urbanos que estavam em crescimento. Isso estamos falando pós-revolução industrial. Isso possibilitou que a agricultura alcançasse o atual modelo de agronegócio, que acarreta a diminuição da diversidade de alimentos disponíveis e um aumento de produção agrícola para fins energéticos, como por exemplo a cana-de-açúcar, que toda a sua produção é destinada uma boa parte para açúcar e outra parte para etanol, além de insumos para a pecuária, como a produção de soja e milho, que são feitos para produzidos, né, para alimentação de animais, criações de corte. Durante a década de 1970, a Revolução Verde chegou no Brasil, que na época se caracterizava pela hegemonia agrícola baseada na cultura do café. Obteve sucesso principalmente nas regiões sul e sudeste do país, vale lembrar as políticas do café com leite no Brasil, tornando o Brasil o maior produtor de café naquele momento. Este modelo de produção latifundiária e monocultor diminuiu no cenário agrícola a produção de alimentos regionais, sempre em menor escala, porém com grande variedade de alimentos. Entretanto, este modelo de agricultura, que hoje é conhecido como convencional, entre aspas, não supre as necessidades alimentares da população, pois além de impactar no setor socioeconômico e ambientalmente sustentável, como forma de mudança frente a estes obstáculos, movimentos de soluções alternativas ganham forças. Tais movimentos surgiram em meados de 1920. E aqui eu gostaria de destacar, segundo Ehlers e seu estudo em 1994, podemos agrupar em quatro grandes vertentes. Abre aspas. Na Europa, tem-se encontrado biodinâmica iniciada por Rudolf Steiner em 1924. A agricultura orgânica, cujos princípios foram fundamentados entre os anos de 25 a 1930 pelo pesquisador inglês Sir Albert Howard e disseminados na época de 40 por Jerome Arvin Rodale nos Estados Unidos, e a agricultura biológica inspirada nas ideias do suíço Hans-Peter Müller e mais tardia e difundida na França por Claude Albert. A outra vertente seria a agricultura natural, esta no caso a quarta vertente que citei aqui, que surgiu no Japão a partir de 1935 e baseava-se nas ideias de Mokichi Okada. Dentre estas vertentes da agricultura orgânica, tem por princípio a não utilização de insumos potencialmente poluidores, respeitos aos ciclos biogeoquímicos e preservação do meio ambiente, no caso aqui os compartimentos água, solo e ar, buscando assim proporcionar com alimentos uma fonte de vida saudável e sustentável. A agricultura orgânica movimentou nos últimos anos bilhões de dólares no mercado europeu e está em constante crescimento. Em 2015, seu maior produtor e também consumidor na Europa, que é a Alemanha, na Europa. Em nível global, essa posição é ocupada pelos Estados Unidos. Este modelo de agricultura é registrado e praticado em mais de 150 países e chegou no Brasil somente na década de 70. A sua expansão no território brasileiro somente tomou força no início da década de 1990, devido à criação do Instituto de Biodinâmica e Desenvolvimento Rural, mais conhecido como IBD, que por meio de pesquisas fomentava o movimento orgânico pelo país no ano de 2007. A agricultura orgânica foi implantada de vez, por meio do Decreto 6.323, de 27 de dezembro do mesmo ano, o qual regulamentou a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, conhecida como a Lei dos Orgânicos. Essa lei disciplinou as atividades orgânicas de pecuária, apicultura e, principalmente, a agricultura. De acordo com o artigo 3º deste decreto, foram abordados os aspectos de conservação ambiental, saúde humana, amparo social e incentivo à agricultura familiar. Apontado na Lei de Orgânicos, no artigo 87, mais precisamente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, ficou a cargo da criação e implementação de instruções técnicas normativas, como, por exemplo, a IN, Instrução Normativa 46 de outubro de 2011, que foi posteriormente alterada pela IN 35 de 8 de setembro de 2007. Lá foram estabelecidos regulamentos técnicos para o sistema de produção orgânica, que auxiliavam os produtores desde a etapa de transição do sistema dito como convencional para o então dito como orgânico. A certificação dos produtos como orgânico, até o incentivo da produção orgânica pela agricultura familiar, que é amparada pelas organizações de controle social, as OCSs, que garantem a confiabilidade da produção e assistência técnica aos pequenos produtores. As OCSs possuem um papel importante na expansão da agricultura orgânica, bem como na capacitação técnica dos produtores, baseados às normativas do MAPA. Uma OCS ela é definida em lei como um grupo, associação, cooperativa, com ou sem personalidade jurídica, previamente cadastrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou MAPA, a que está vinculado ao agricultor familiar em venda direta, um processo organizado de geração de credibilidade a partir da interação de pessoas ou organizações sustentando na participação, cumprimento, comprometimento, transparência e confiança sendo reconhecidos pela sociedade. Para o desenvolvimento da agricultura orgânica, também é necessário o uso de insumos, porém isso é feito de forma criteriosa. A IN 35 de 2017, por exemplo, ela normatiza diversos insumos, como, por exemplo, biofertilizantes obtidos a partir de excremento animal, resíduos de aquicultura e pesca, argilas, pó de rochas, enzimas, desde que estas não modificadas geneticamente, entre outros produtos liberados para uso como fertilizantes e corretivos do solo nas produções orgânicas. Baseado nesses critérios, a utilização de produtos como os resíduos orgânicos provenientes de sistemas de tratamento de esgoto devem ser analisados e somente ser permitidos caso os níveis de contaminantes presentes neste material estejam de acordo com a normativa. O cuidado fitossanitário deve ser realizado sempre em conjunto com assistência técnica e autorizado por parte das OCSs ou algum outro organismo de avaliação de conformidade orgânica. Isso quando se tratar de estabelecimentos, produtores ou comerciais de produtos orgânicos. A mesma conduta é adotada para a utilização de compostos de origem não orgânica, controle de pragas, fitossanitários, entre outros. Estas instituições regidas pelo MAPA são utilizadas para manter o padrão de produção, certificado ele como orgânico, amparados pela legislação. Porém, estudos de viabilidade econômico-ambiental, qualidade do produto e aperfeiçoamento das técnicas orgânicas são necessários para que este movimento não perca força no Brasil. Considerando estas questões, ações de criação de políticas públicas e de fomento aos sistemas orgânicos são muito necessários para a ampliação deste movimento, pois este sistema de produção funciona atualmente como a mola propulsora do trabalho das famílias que vivem em assentamentos de reforma agrária pelo país. Isso, por exemplo. Pessoal, fica aqui por hoje o episódio 7. Sigam o Meio Ambiente EC no Spotify, entre outras plataformas de podcast. E este episódio também você encontrará ele disponível no YouTube. Basta acessar youtube.com/EduardoCaines. Episódio 7 fica por aqui. Um abraço e até o próximo.